Cidadania.
Assunto que destacamos há pouco. O Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar por unanimidade os pedidos do PSL para suspender alguns dispositivos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O partido questionava, entre outras coisas, a possibilidade de internação de jovens somente em casos de grave ameaça ou violência ou quando infrações graves forem repetidas. Outro dispositivo do ECA que foi contestado pelo PSL é o que proíbe a detenção de criança e adolescente para averiguação ou por motivo de perambulação. Nós vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora com o Dr. Carlos Nicodemos. Ele é advogado, professor universitário e, além de ser especialista em direito penal, é também criançólogo, né? É especialista em assuntos como Estatuto da Criança e do Adolescente. Dr. Carlos Nicodemos, um bom dia para você.
Bom dia, Dilan. Prazer falar com vocês, especialmente numa pauta como essa, como você bem disse. Os estudos a respeito de crianças e adolescentes é a nossa prioridade, como a Constituição diz.
Pois é, e precisa ser, né? Agora, professor, o ECA diz que as crianças, os adolescentes têm o direito à liberdade, isso inclui o direito de ir e vir e de permanecer também em locais públicos. Agora, o PSL, quando faz um questionamento, afirma que não poder retirar as crianças carentes desse espaço seria como condená-las a permanecer na sarjeta e, por isso, esse dispositivo precisaria ser retirado. Faz algum sentido esse questionamento, professor?
Dilan, objetivamente não, e aí vamos discorrer sobre essa negativa. Primeiro, que antecede ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição Federal, que no artigo 227 reconhece a criança e o adolescente como cidadão. Como tais, eles gozam de todos os direitos constitucionais, além daqueles especificamente direcionados a eles, que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito de ir e vir é um direito à liberdade. E mais do que isso, é bom registrar que nós estamos fazendo 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que o Brasil é signatário e foi o primeiro país a assiná-la. Então, o direito de ir e vir, o direito de liberdade, é um direito de todo cidadão, desde que ele não esteja praticando uma infração penal ou que justifique, de alguma forma, por uma ameaça à própria integridade ou à integridade de terceiro, estar ou permanecer nesse local público. E quanto a isso, o Estatuto não tem nenhum tipo de vedação ou proibição. Agora, o que nos chama a atenção é essa insistência de querer resolver as questões através de lei, editando uma outra lei, e mais do que isso, esquecer que existem questões que efetivamente dão respostas a isso, como, por exemplo, o Plano Nacional do Direito à Convivência Familiar e da situação de crianças em condição de rua, ou seja, que estejam nas ruas, como se deve proceder a título de programas e políticas públicas.
Pois é. Agora, professor, um outro questionamento do partido, do PSL, diz respeito às crianças que são menores de 12 anos, essas que são encaminhadas para os conselhos tutelares. O partido manifesta aqui uma intenção de que essas crianças, mesmo sendo menores de 12 anos, deveriam ter medidas socioeducativas, inclusive a internação. Como avaliar esse pedido do partido?
Então, o Supremo rechaçou, afastou essa pauta, entendendo e reconhecendo, como eu já disse aqui, que o Brasil é signatário da Convenção dos Direitos da Criança e essa convenção ela incorporou ao nosso ordenamento jurídico, apontando que a criança e o adolescente são sujeitos em peculiar processo de desenvolvimento. O que significa isso? Significa que a criança, aquela compreendida entre 0 a 12 anos, ela não está sujeita a uma sanção na hipótese de se praticar um ato infracional, porque verifica se houve um prejuízo no processo de desenvolvimento dela. Então, o que ela precisa são políticas de proteção. E aí compete ao Conselho Tutelar aplicar as medidas protetivas, e não uma sanção, como sugere o próprio PSL e também a Associação de Delegados, que integra o polo ativo dessa ação que foi rechaçada pelo Supremo.
Muito bem. Agora, professor, o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes, chamou atenção para uma possível política higienista, no sentido de criar, através da lei, a possibilidade de simplesmente tirar essas crianças da rua e colocá-las em instituições que hoje, infelizmente, a gente percebe que não tem estrutura sequer para acolher aqueles que já estão lá. Essa política higienista seria uma maneira de tentar tratar a questão da violência pública ou do cenário, né, urbano, sem atender as crianças, sem atender os adolescentes?
Então, o que o ministro finalizou é que quando se autoriza o recolhimento pelo recolhimento, a partir de uma subjetividade, de um cântano de interpretação do agente público de segurança, que percebe uma criança que está em situação de abandono na rua, o que deve fazer, por força do estatuto, não é recolhê-la e colocá-la num cárcere, mas sim acionar o Conselho Tutelar da cidade e o Conselho Tutelar aplicar uma medida protetiva que seja localizar a referência familiar dessa criança, procurar a integração dela em relação à escola, um atendimento à questão da saúde. Aquilo que o ministro Gilmar Mendes quis sinalizar é que o recolhimento pelo recolhimento, violando uma premissa de direitos fundamentais, que é a liberdade, isso é uma política higienista, ou seja, de limpar as ruas simplesmente com o interesse estético e social e não efetivamente dar conta daquilo que a Constituição fala, que é proteger as crianças e adolescentes contra seus direitos fundamentais.
Muito bem, esse é o doutor Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário, criançólogo, especialista em temas da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, incluindo, claro, o ECA, além de ser especialista em direito penal. Doutor Carlos Nicodemos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Revista Rio. Um excelente fim de semana.
Pois não. Se me permite fazer dois convites aos nossos ouvintes.
Por favor.
Na área da criança. Adolescente. Terça-feira agora vai acontecer na segunda turma do STF um julgamento do habeas corpus coletivo de relatoria do ministro Edson Fachin, que deu uma liminar proibindo o excesso de adolescentes em unidades de internação para adolescentes autores de ato infracional.
Sim.
Inclusive dizer, Dilan, que eu integro a defesa do HC e vou fazer inclusive a sustentação oral na segunda turma do STF. Então esse é um convite para todos os ouvintes acompanhar e também dizer que no dia 23 de setembro estará no Rio de Janeiro o relator da ONU sobre os direitos da criança e do adolescente, o uruguaio Luiz Pederneira. E vai acontecer uma atividade na Defensoria Pública aberta para representações institucionais dialogarem com o relator da ONU sobre os direitos da criança e do adolescente.
Muito bem, com certeza nós vamos acompanhar esses dois acontecimentos e trazer aqui a repercussão e trazer a discussão para o ouvinte do Revista Rio. Professor, um abraço, um excelente fim de semana para você.
Igualmente, Dilan. Um abraço. Tchau.